boa noite. Eu quero pedir, por favor, ao jornalista Eduardo, que está presente aqui hoje, Olá. Para que ele faça o gritinho de hoje.
O gritinho?
Por favor.
Que honra.
Maravilhoso, melhor grito. Já falei pra você que seu grito é tipo Marcelo Yeye, que tá na fazenda. Aguarde a comparação aí, guarde a comparação. Um olá a todos os nossos queridos ouvintes do Asterisco.
Que voz aveludada é essa, Cardinho?
Não posso ter uma voz aveludada, eu tenho uma voz grossa, sim, é isso que você quer, não?
É, não deu certo.
Fica quieto o microfone,
grossa.
O microfone não fica
certo
no lugar.
Não deu certo a voz grossa, Cardinho.
É, não vai dar nunca. É, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo nesta segunda-feira agradável.
Para na musicalidade,
Cardinho. Eu sou musical. É. Como vocês perceberam, é o Cardinho que tá falando aqui, tá? Porque o Borbes novamente não está entre nós, mas ele tá vivo e bem, quer dizer... Achamos que está depois da conversa que teve com o Jared Leto hoje. Não sei se ele foi testar algum método de interpretação, alguma coisa assim. Se está tudo bem, mas esperamos que sim. Acho que ele deve aparecer em algum momento aí nos comentários, inclusive.
Porque sim, ou ele está morto dormindo.
É o Borbs. Ele deve aparecer nos comentários aí. Mas enfim, sejam muito, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso talk show favorito sobre cultura pop, região, adjacências e cercanias. Vou adicionar os cercanias. Estamos aqui com o jornalista Eduardo, que fez o nosso gritinho de hoje.
Ah, que honra. Sempre muito feliz em fazer gritinhos.
Que bom.
E outros efeitos
sonoros. Seja bem-vindo. Gostaríamos muito que você tivesse trazido o seu bigode também.
O meu bigode?
Aquele seu bigode mereceria um Tinder próprio, inclusive.
É mesmo.
Bigode
você,
Dudu.
Você sabe que o bigode, ele é um aparato gospel, né?
Gospel?
Gospel. Porque ele é bigode.
Nossa senhora!
Ah, meu amigo!
O que tá acontecendo?
Fora do ar.
O que tá acontecendo com o Dudu, cara? Não é possível. Manda mais, por favor.
Ao longo do acerto.
Manda mais, por favor.
A influência de Santos.
Estamos aqui também com o Renan Martins, da Casa de Frade, filho de Hoover.
Isso.
Tudo bem?
Tudo bem.
Que bom.
Meu pai é a pessoa mais citada desse podcast.
É verdade, é verdade.
Beijo, pai.
Beijo, pai. E claro, a presença dele, Leandro e a mim. Fui acusado de esquecer Leandro e a mim da última vez. Tô aqui lembrando o homem da mesa. Antes de anunciar o nosso convidado, eu queria dizer que essa playlist é inteiramente dedicada a um cara que nos deixou muito cedo. Charles Bradley morreu neste final de semana. Ele viria pro Rock in Rio, inclusive, cancelou por causa do câncer no estômago. Uma voz incrível, soul man, maravilhoso, infelizmente reconhecido muito tardiamente. Então, vai se juntar a Sharon Jones lá no céu, ou no inferno, num lugar mais aprazível.
O inferno tá mais aprazível que aqui.
Acho que sim, mas enfim, uma puta voz, espero que vocês ouçam um pouco do que o cara cantava tão bem ao longo do programa. Enfim, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Aliás, estamos, Borbes, se você estiver nos ouvindo, estamos numa máfia santista hoje aqui. Quatro santistas na mesma mesa. Estamos aqui com Júlio Almeida. Olá.
Olá,
tudo boa bem? Noite. E Francine Guilhem.
Olá.
Olá. A gente sempre falou seu nome certo?
Certíssimo.
Eu tinha dúvida, sabia, no começo?
Não, você sabe que era Guilhem?
Ou
não
qualquer
é Guilhem,
coisa assim.
Não é Guilhem, é Guilhem.
Ah, então tá bom. Pra quem não reconheceu, não ligou os nomes às pessoas, antes da gente falar do projeto a respeito do qual eles vieram aqui, né? Queria deixar claro que Júlio era um dos três homens da Arca. Aquele site sobre o qual já falamos algumas, muitas vezes aqui.
Vamos tentar não desviar do assunto, né?
Você não quer falar sobre a Arca? Você tem vergonha do seu passado, é isso?
Na verdade, assim, eu acho teria. Que do mesmo jeito que aconteceu da última vez que vocês falaram sobre a puta que pariu, precisa do Paulo aqui pra falar de todos os podres.
Ah, entendi. Tá, ele deve aparecer em algum momento aí também.
Se ele aparecer, aí a gente fala...
Ele é assim. Ele deve aparecer nos comentários ou qualquer coisa. Ele me manda mensagem no WhatsApp falando que tá escutando o programa. Esse é o Paulo.
É o Paulinho.
É o Paulo. E a Francine era a musa deste site. A senhorita Nia.
Com 16 anos de idade.
Com 16? Mas os caras não sabiam que você tinha 16 anos de idade.
Não, escrevia como uma senhora de 30.
Pois é, tá vendo? Isso é um ótimo, isso é um elogio.
Ela escreveu como uma senhora de 30. Aos 30 não é senhora.
Justo. Mas enfim, eles estão aqui para falar de um projetinho muito bacaninha, que eu sigo desde os primórdios.
Como é que é o nome do projeto,
Thiago? O Ano Agradável. Eu até falei agradável no começo pra fazer o link, entendeu?
Olha que visionário.
Eu tinha essa visionário. Eu tinha essa mania, inclusive, de mudar o adjetivo do ano, mas é um ano sempre bom. Sempre vai ser bom.
Nunca o Keanu Reeves.
A gente vai... Puta que pariu. O René, ele faz a piada fora do ar e pra não bastar, ele volta a piada. Outra vez, velho. Outra vez, rapaz. Um ano agradável. Sejam muito bem-vindos, vocês.
Obrigado.
Muito obrigado.
O Asterisco adora recebê-los. Adora receber amigos. Uhum. Né? Este é um programinha que gosta de receber
tá
amigos.
Amável hoje, Cardinho.
Oh, meu caralho. Mas isso
que
você já
é
como?
É o Cardinho. Cardinho é só amor.
Eu sou uma pessoa amável. Sou amor, constrói.
Fui na baladinha, postou as fotinhos.
Fui na baladinha. A baladinha faz duas semanas já, mano. Fui na baladinha, porra.
Não, eu achei ótimo a foto que ele postou da apresentação.
Nossa, adorei.
Aquela foto que você tá com o hambúrguer e um beck é incrível.
É maravilhosa. É. Eu tenho grandes amigos. Sabe? Amigos são esses que vão lá e fazem montagens da sua foto.
Montado, você montagem.
É, também não sei. Não sei bem o que eu tava falando naquele momento. Enfim, eu queria começar perguntando pra vocês, que vocês fizessem uma apresentação. Que é o Ano Agradável? Pra quem não conhece. Vamos lá. Antes da gente falar do projeto do Catarse, vamos ao que é o Ano Agradável.
Acho que a Fran pode ser... A pessoa mais indicada falou.
Tá bom, porque ele começou comigo, na verdade, em 2009, estamos falando de muito tempo atrás, então o primeiro ano agradável foi em 2009.
Ô, louco!
Pois é, eu escrevi umas missões para mim mesma, porque eu sou meio louca, e a louca do diário e da autoajuda, e aí eu tava meio deprê, não tava passando por uma fase muito legal, eu falei, bom, eu sou muito ansiosa, então eu sempre penso no que eu vou fazer no dia seguinte, E eu decidi, em 2009, escrever missões pra mim mesma pro dia, pra cada dia. Então, assim, hoje faça um brigadeiro. Aí, enfim, hoje faça, escreva no estrado embaixo da sua cama. Esse nível são as missões.
Ô, louco!
Pois é.
Essa é verdadeira? Esse
Essa
exemplo
é verdadeiro?
Verdadeiro?
Sim, é você vai embaixo da sua cama e escreve uma mensagem secreta no estrado da sua cama. E assim vai indo, missões...
E mais ou menos no final do ano tinha, leia aquela mensagem que você escreveu pra você mesmo no estrado da sua cama.
É esse nível. E aí eu tinha escrito e ficou pra mim essas missões e eu, na medida do possível, cumpri. E foi divertido, foi...
Agradável.
Foi agradável. Não tinha o nome Um Ano Agradável. Na verdade, era um monte de missões. E eu salvei no meu computador como Projeto 365. Isso foi em 2009. Guardei aquilo e falei, poxa, um dia isso pode virar um livro. Posso dar uma melhorada nas missões para elas ficarem um pouquinho menos loucas. Mas um pouquinho de insanidade ficou. E aí, enfim, conheci o Júlio. Na verdade, já conheci o Júlio há muito tempo atrás. Você bem sabe, não é, Thiago?
Pois é, sei bem. Sabemos. Sabemos. Ah,
conhecemos a Francine no mesmo dia, né?
Conhecemos no mesmo dia. Foi uma, eu arrisco dizer que foi uma das poucas coisas que prestou desse site, no fim. O que resultou no relacionamento de vocês.
Não, mas é verdade.
Ué, é verdade.
Nossa, é verdade. Foi uma única coisa que prestou, realmente.
Nossa, que é isso, gente. Só beleza também prestou desse site.
Não, mas a beleza já veio antes
mas
do site.
Mas veio antes do site. O site, na verdade, só nos deu dor, sofrimento e dívidas.
É, muita basicamente. Dívida. O maior ralo de dinheiro da internet.
Pois é. Mas enfim.
E aí, enfim, eu fiquei com esse projeto guardado e queria encontrar amigos ilustradores. Na verdade, a ideia original era que vários amigos ilustradores façam ilustrações para essas missões e eu vou fazer um livro disso. Mas como todos os livros que eu tento fazer, ficou lá na minha gaveta.
Tamo junto.
Né?
Tamo junto.
E aí ficou, até esses dias eu estava fazendo uma limpeza no meu e-mail, vi um e-mail de 2008 que tinha eu falando, 2008 não, mentira, 2011, 2012 falando com uma amiga, não, vamos fazer tomar um café para falar desse projeto, e nada. E aí acontece que em 2015, o Júlio, você quer falar como foi que você teve o insight de pegar esse projeto?
É, assim, eu tinha feito um curso de ilustração, né? Desde pequeno eu sempre desenhei, mas pra fazer um curso formal mesmo, de ilustrador. E aí eu até cheguei a um ponto que se você não treina o traço, acaba perdendo tudo que você aprendeu. E aí eu pensei, não, vou fazer um projeto, vou fazer um desenho por dia. Aí eu passei por uns 3 projetinhos que eu fazia 2 desenhos e parava. 2 desenhos e parava.
E ele ficava dividindo comigo. Nossa, não seria incrível se tivesse um projeto que fizesse um desenho por dia?
Até o dia que... Assim, eu não sei se ela se lembrou, se ela se encheu, né? De tanto...
Ela tava escondendo de você.
Ela virou e falou, tá aqui, ó.
Pega essa merda.
Pega todos esses 365 desenhos e faz. Ah, legal, ótimo. Aí eu enrolei uns 2 anos pra começar, né?
Um ano.
E aí, assim, justamente em 2016, Eu falei, não, beleza, vou fazer. Vamos, então, em 2015, em 2015, no finalzinho, eu falei, não, vamos começar a desenhar para fazer a página, para uma pagininha no Facebook, pra fazer uma coisa divertida. Aí eu pedi pra ela não desenhar mais, né? Porque 2016 foi um ano bissexto. Pedi pra ela uma missãozinha a mais.
Ô, rapaz, é verdade. Qual foi a missão extra?
A missão extra é... Torna esse dia extra um dia extraordinário, né?
Isso aí. Olha.
Que legal.
Tudo bem.
Filosófico profundo, né?
E aí...
Sim, tem, rola umas profundezas aí.
Legal, legal.
E aí, assim... Montei a pagininha, montei a conta no Instagram. E desde então, a gente já tá no segundo ano, né?
Sim.
Já foram 700 desenhos. Já, caramba. Todo...
Uau!
E uma galerinha começou a seguir.
É, e uma galerinha começou a seguir, as pessoas começaram a gostar. Começou a ajudar, você via que tinha bastante gente falando, nossa, tá ajudando a controlar a minha ansiedade. Então, tipo, às vezes as missões que ajudaram a Fran a tornar ela um pouco menos ansiosa...
Até parece.
Tá ajudando...
Mas não cumpriu, não, a missão, no fim? Não, a missão não. Macro.
Eu tô brincando. É, tava esses dias, inclusive, tava relendo o meu diário de 2009, que eu falava de como eu cumpri as missões. Eu falava, nossa, hoje foi muito bom, porque eu fiz a missão tal e me ajudou a ficar mais feliz. Sei lá, uma missão era faça uma visita surpresa. E às vezes tudo que eu queria era ficar em casa, mas não, vou me forçar a sair, visitar algum amigo, enfim. Foi o que eu fiz e naquele dia foi super legal. Então, sim, funciona. A gente recebeu mensagem de gente que... A maioria, nosso público, enfim, é bem grande, mas é muito menina, adolescente ou jovem, assim.
É, eu ia perguntar isso, é um público mais jovem, né?
Sim.
Sim. É, e é engraçado que quando a gente começou o projeto, a gente errou completamente o público, né? A gente até achou que...
Tinha a missão, tome uma taça de vinho. Aí
é,
depois...
e aí você começa a ver as pessoas que estão seguindo e fala, precisamos adaptar isso.
É, aí a gente coloca, ou um suco de uva.
Encha a cara.
É.
Então,
assim... Ah, vá para o trabalho e faça tal coisa. Ah, mas eu não trabalho. Aí a gente coloca um colégio. Então a gente foi também percebendo que as pessoas, o público, e foi adaptando um pouco. Mas eu acho que também não tem muita idade, né?
E no início vocês já enxergavam... Porque é o tipo de coisa, esse tipo de post, tipo de... Vamos falar uma dica, né? Esse tipo de ilustração, enfim, que viraliza muito, né? O pessoal compartilha muito. Vocês já viam isso quando começou? Já imaginavam que isso ia acontecer? Ou nem tanto?
Assim, a gente via isso, né? A gente não botou muita fé que por exemplo, que aqui no Brasil, que no Brasil fosse viralizar tanto, a gente achou que tinha um potencial, inclusive, de ser adaptado lá fora. E a gente até, quando, na época, né, a gente criou o Ano Agradável e a gente criou a versão A Pleasant Year.
Pleasant Year.
É. E aí, assim...
Pleasant View, né?
É, a gente descobriu no terceiro mês que o A Pleasant Year era um failure. E aí a gente seguiu só com em português.
Caramba.
E assim, você vê que realmente o... O mais engraçado é que no ano passado, as missões elas não tinham muito tema.
Uhum.
Assim, as desse ano, a gente até pode falar isso, né?
Mas uma revelação.
Uma revelação, mas cada dia da semana tem um tema.
Ah,
e assim, na sexta-feira...
Olha só, rapaz!
Na sexta-feira, o tema é amor.
E a galera,
e a galera pira no amor, ela pira em compartilhar. Uhum. Aí então você vê... E é muito engraçado, você vê crush marcando crush, você vê marido marcando esposa, marido marcando marido, esposa marcando esposa. Todo, assim, essas são as que mais viralizam, essas mais são compartilhadas, que mais legal. São comentadas. Então, assim, é legal como esse ano, com o tema, a gente conseguiu perceber bem, né, que as coisas, elas acabam, como se espalha, como na internet agora.
E sendo muito sincera, eu não botava fé nenhuma. Pra mim, era... Era um projeto totalmente pessoal. Quando o Júlio começou a fazer as ilustrações, ele todo empolgado de tentar transformar num sucesso.
E ela só assim, vai lá.
Vai lá, que bonitinho.
Ah, que bonitinho.
Aí, de repente, eu vejo 40 mil fãs no Facebook. Então, no caso, eu acho que tem bastante gente que tá gostando. Mas foi muito do Júlio. Olha que eu já trabalhei com social media, etc. E nunca... cogitei levar pra frente. O Júlio, que nem
funciona,
é tão
mais
digital...
A Fora falou de Facebook. Funciona mais Facebook ou Instagram?
No Facebook tem mais fãs, mas os fãs do Instagram são mais...
Ativos.
Interagem mais, isso. São mais ativos.
Então... E a galera responde com, sei lá, a missão do dia, por exemplo, alguma coisa que a pessoa pode fotografar, sei lá, tipo, leve um doce pro seu melhor amigo, qualquer coisa assim. as pessoas, elas mandam de volta, elas mandam fotos dizendo, provando que elas fizeram a missão do dia?
Sim, não é toda a missão, às vezes a gente dá uma incentivada, mas às vezes a gente até procura a hashtag um ano agradável e alguém fez e não avisou a gente. Mas tá lá, usam a hashtag um ano agradável e fazem. E é muito legal ver... Enfim, tem um monte de missão diferente, assim, as pessoas fazem. Tinha um... Desenhe o seu próprio Oganson, que é o personagem, que é um ganso, quer dizer, desculpe. e as pessoas desenham e colocam na geladeira e tiram foto. E como o pessoal também... Bem jovem, ainda mora com a mãe, às vezes faz umas coisas meio malucas, tipo essa que eu falei de entrar debaixo da cama, e aí contam a reação da mãe, a missão. Mas tem algumas missões também bem bonitinhas, do tipo, faça alguma coisa que a sua mãe faria. Aí a pessoa coloca, hoje eu lavei a louça. mas a gente fica feliz, querendo ou não, faz uma diferença, né?
É legal.
Você falou do personagem, ele é um lorde, né? Como é que surgiu o personagem? Olha, é um ganso.
Ele surgiu em acho que foi em 2009 ou 2011. E foi de desenhando no trabalho.
Não era, não foi, não, você fez o personagem antes de ter qualquer
ligação
com a ideia. Sim. O Lorde Ganso é o Mickey do Júlio.
É, meu Mickey praticamente.
Entendi.
E todos os personagens que ele que estão nesse no ano agradável são personagens que eu tinha criado há muito tempo atrás.
Caramba, tem algum que você criou, tipo, sei lá, no restaurante, pegou e desenhou, ou alguma coisa assim que você nem esperava guardar?
Quando ele comeu um pato, assim, alguma coisa.
Não, olha, o que já teve? Todos os personagens têm nome, embora o único que realmente tem um nome, a gente fale o nome dele direto, é o Lorde Oganson, que é o personagem principal. Mas é engraçado, o cachorrinho que sempre aparece, o nome dele é Panqueca.
Uhum.
E ele tinha um irmão que eu tinha desenhado e foi, na verdade, baseei no cachorro de um amigo meu, cachorro dele, que trabalhava comigo. Eu baseei no cachorro dele, porque o cachorro dele tava sempre com a língua pra fora.
Entendi.
Eu desenhei um cachorrinho e dei pra ele. E era coisa que eu fazia, assim, eu pegava, desenhava e dava o desenho. Ficava distribuindo no trabalho. Aí, quando surgiu, assim, eu comecei a desenhar, fui resgatando todos esses personagenzinhos e fazendo.
Que legal.
E é engraçado, porque assim, conforme você vai desenhando, você vai criando novos personagens. E tem vezes que você cria, por exemplo, tinha um personagem que eu tinha criado há muito tempo atrás, num outro projeto que eu tinha, que era um tucaninho.
Uhum.
E o que acontece?
Afe Maria.
Era um tucano. E aí, quando chegou a hora de fazer uma missão, e assim, as missões não são desenhadas no dia, as missões elas são, porque senão não tem folga, preciso me planejar. Eu tinha uma missão que era, como é que era? Se não me engano, era fale com alguém que você não suporta.
Isso, converse com alguém que você discorda.
Converse com alguém que você discorda ou que você não suporta. E lá atrás, quando eu tava desenhando as missões, eu acabei desenhando o Lorde Oganson conversando com esse tucano.
Esse Lorde Oganson é um petralha!
E aí, e o que aconteceu? A missão saiu um dia depois do debate. No debate presidencial, se eu não me engano, entre a Dilma e o Aécio.
Foi algum dia polêmico.
Foi algum dia polêmico. E aí o que aconteceu? Sabe quando você vai, coloca, aí você para, olha e fala, tem algo errado,
e aí deu merda.
Você não percebe, e assim, umas duas horas depois você fala, não! E aí eu tive que pegar, escrever um textinho falando, gente, de vez em quando um tucano é só um tucano.
Mas rolaram os comentários inflamados?
Rolou.
Sim, mas
assim, foi
a nossa
bem...
página é tão agradável que não teve nenhuma briga. As pessoas falam, entendi a piada.
E até aproveitando, vocês falaram dos pais, né? Quem mora com os pais ainda, fazer os desafios e tal. Teve algum caso de pai ou mãe achar que era o desafio da baleia azul?
Não, é só, por enquanto tá só o desafio de pato branco, mas ainda não...
Imagina! Não, eu tenho que escrever no estrada da cama, que isso?
Próximo passo é você se matar.
Próximo passo é pulo da janela. Não, não chegou nesse ponto.
Não, acho que até agora os pais têm aprovado bastante, acho que eles devem ficar mal felizes quando vem que é, mas tá aí uma coisa que eu nunca pensei.
Então acho que é bom a gente nunca colocar uma baleia azul de personagem.
Por favor, não. Por favor, não.
Ainda mais agora que eu tô vendo Glória Pérez.
Nossa.
Falem, por favor, então, agora do Catarse. Vocês foram parar no Catarse? Não vão virar uma história em quadrinhos. Embora fosse uma ideia, hein?
E era, assim, também era uma ideia. Mas aí o que acontece? Como a gente já tinha o material pronto, A gente foi pelo caminho que acho que seria o mais...
Imediato.
Imediato. Que foi fazer uma... A gente resolveu fazer uma agenda permanente, né? Com todas as missões de 2016. Com... Agendinha bonitinha, capa dura.
Pode mostrar a câmera essa ali, ao vivo.
Aqui a câmera.
Ao vivo.
Tá vendo a minha cara?
Ah, essa aqui é a Fran. Uma agendinha bonitinha, com capa dura, todo miolo preto e branco. Vamos ver se não sai numa folha que a Fran rabiscou. Aqui. Então são... Então são todas as missões de 2016. De 2016.
Sim. Que na verdade são as originais que escrevi lá em 2009, que foram no com algumas adaptações.
É, a gente teve alguns textos que a gente adaptou pra deixar... Ou porque a gente viu que não tava tão legal, ou porque...
É, algumas gafes. Tinha gafes. Um que era vá ao zoológico. A gente não pensou em todas as coisas morais que tem em volta, sim, do zoológico. Sim. É. A gente tirou, a gente tenta ser... Não sei se politicamente correto é a palavra, mas a gente tenta agradar todos e todas também, sem...
Tem que ser agradável.
Exatamente. É. Dá pra fazer um paralelo com esse formato de agenda com o Diário de um Banana, de repente? Um pouco? Porque ele... Tem algumas versões do diário, inclusive, que elas são pro leitor escrever, ele ter uma interação maior, de repente.
Olha, eu confesso que eu li o livro... E eu lembro que ele é meio contado em forma de diário. Sim. Que, aliás, você acabou de dar uma ideia incrível de realmente ser um livro de literatura, né? Eu não cheguei a ver esse outro material
Tem uma versão que é não é o leitor, né? Mas estimular o moleque ali a fazer o próprio Diário de Banana, uhum. Então é legal. Assim.
É, eu desde o início, na verdade, até quando eu escrevi lá no comecinho, e depois quando a gente foi pensando no formato que a gente ia levar pra internet... É um pouco inspirado na Carrie Smith, que é aquela do Destruir Esse Diário,
ah,
do
sim.
livro.
Eu ia perguntar isso.
É bem inspirado nisso aí, talvez uma versão mais fofa, ela é mais artista mesmo. A gente queria mais por esse caminho artista, mas a gente foi percebendo também que o fofo é legal e a gente também é fofo, então não vamos mentir. Então acho que seria
bonito,
mais por aí.
Esfregar na terra, que nem o Destruir Esse Diário, pô, dá uma dó, né?
Pois é. Mas a ideia de ser uma agenda nesse formato, acho que também porque é uma agenda com toda a cara de agenda escolar, a galera leva pra escola mesmo. E, não sei, eu sou apaixonada por agenda, sempre tenho mais de uma física, uma no Google, etc. Então, acho que foi meio natural, né? A gente pensou talvez ser um calendário de mesa, mas a gente pensou até principalmente, quem é mais novo não usa muito calendário de mesa. Talvez uma agenda faz mais sentido, e acabou indo, né?
A agenda me lembra muito colégio.
É.
Mas todo ano tinha uma, aí todo ano tinha um tema.
Exatamente, aquele momento de você ir lá na papelaria e escolher qual é o tema.
Eu não podia escolher o tema.
Ah, não, porque o colégio...
Eu fui no Santista, tinha que ser a agenda do colégio Santista.
Nossa, que tristeza.
Que saco, mano.
O colégio Santista era um saco.
Nossa senhora.
Você estudou lá?
Não,
então
mas
fale
eu
mal.
Eu conheci bastante gente que estudou lá.
Rivalidade. Só quem estudou lá pode falar mal.
Ah, é, sim, ah, sim.
Tá. Eu acho que a agenda...
Eu acho que Santos todo mundo pode falar mal de tudo lá.
Mas bom, só quem é de Santos
sim,
pode falar
só
mal.
Quem é de Santos.
Eu não posso falar que eu era de São Vicente.
Não, você nasceu em Santos.
Ah, é verdade. Eu lembro dessa história, você nasceu em Santos.
Nasci em Santos.
Ah, então.
Na minha certidão tá Santos.
Ah, então.
Eu acho que agendas com motivos assim... Lúdicos, vamos chamar de... são muito legais, porque você já tem que viver o duro peso da existência, né? Dia
como
após
tem
dia.
Que viver o quê?
e anotar todos os seus suplícios. É bom quando você tem uma historinha pra descobrir aquela
página. Você percebe quantas pessoas estão infelizes com a vida,
chegar
com o trabalho nessas frases.
É o chefe dele, é foda. Eu escutei histórias...
Odeio aquele cara.
Escutei histórias sobre o chefe dele, que ele é terrível, o carrasco.
É o Fernan Lardins.
Nossa senhora, Fernan Lardins. Tá cada vez pior esse negócio.
Não, mas isso é brincadeira. Só que eu quando era mais jovem, eu tive uma agenda que eu amava muito do Smilinguido. E ela tinha historinhas. Historinhas. E me motivavam a manter a agenda, né?
Uhum.
Eu acho que é legal isso, é legal o projeto de vocês. Por você ter ali cada vez mais. Enfim, a cada página uma historinha pra
esse
ler,
negócio, né? De agenda, caderno, escolar, eu fico. Olhando hoje, você entra numa calunga da vida. Entra numa calunga da vida. Cara.
Alô, Marcos.
Hoje, eu seria uma criança muito mais feliz, cara.
Sim.
Porra, com a quantidade de capa de caderno só do Homem-Aranha que cara, eu ia conseguir ter, cara.
Não é só os gatinhos da Malhação, né?
Assim, o que eu fazia quando era mais.
Na nossa época era o surf. Tinha o surf e o skate.
Era aquele caderno clique.
Nossa!
Não, o que eu fazia pra ter alguma coisa parecida com o que tem hoje? Eu pegava alguma capa de uma revista, de algum gibi, tirava uma fotocópia colorida, fotocópia ampliava, colorida. Passava um papel contact.
Arte-ataque.
Arte-ataque. Pra fazer um caderno ali do Homem-Aranha, do Wolverine.
Era
custom. Tinha que dar um jeito, né?
Aí você tirava o Homem-Aranha, tava lá o Thierry Figueira lá.
Aquela monocelha.
Mas olha, eu sou mais...
Felipe Folgosi, que já esteve aqui, inclusive.
Eu sou mais contemporâneo agora dessa época de muitas variedades. Sempre fui com meu pai comprar material escolar, olhava os cadernos do UFC cheio de adesivo, aqueles cadernos de super-herói cheio de adesivo. Eu falava, pai, olha que legal. Ele, pá, caderno do surf.
Pra você sofrer o que ele sofreu.
Você não vai se gostar dessas coisas de nerd, não, moleque.
Tava tentando, quieto. Ele tava tentando criar caráter, assim.
É, construiu.
É, o Du pode não parecer, enfim, mas é um doce garotinho de 22 anos de idade.
Um baby.
Com essa carinha em
Berg. Ele tirou a barba.
Ele tava com a barba de... Eu não vou falar terrorista, porque é um preconceito do caralho, mas...
Não permitia renovar.
Mas você percebe que ele tirou
cara.
A barba no sábado, já tá ficando grande de novo. Repara, tá pra ver os pelos já.
Eu tirei ontem.
Que homem.
Olha só.
Que homem maravilhoso.
Eu tô suando sem parar. Não, mentira. Tô doente mesmo.
Até quando vai a campanha de vocês no Catarse?
Vai até o dia 31 de outubro. Então, dia 31 de outubro, a campanha se encerra. E aí, a nossa campanha é naquele esquema tudo ou nada, né? A gente, se tem o dinheiro, a gente vai
tudo.
Fazer. Se não tem, a gente não vai fazer.
Mas não tem a menor chance de fazer, mesmo sem o...
É muito
alcançar.
Caro.
O problema é o seguinte, assim, se a gente tivesse feito uma agenda mais fina, o problema é que são 194 páginas frente e verso.
É, a gente quis fazer uma página por dia, pra ficar bem bonitinho, valorizar a ilustração.
Sim. Então o custo da agenda ela já é caro. Mesmo fazendo por um... Até na quantidade que a gente tem, que a gente pretende fazer, né? Que é a do Catarse, que são 1000 agendas. Ela é uma... É único, é um momento que começa a ser um preço acessível pro consumidor final... Sem nada pra gente. Entendeu? É porque a gente foi na gráfica que a gente pretende fazer. A moça até ela gostou do projeto gráfico e tudo. E ela até falou assim: vocês estão pensando em fazer como? A gente tá pensando em fazer agenda por R$20. Eu falei, não, mas vocês não vão ter nada. Eu falei, a gente não vai ter nada.
É, a gente não tá lucrando.
A gente não vai. Porque
por enquanto.
Porque assim. A ideia é a gente tem muita vontade de chegar numa editora e falar, olha só o que a gente tem, olha só os fãs que nós temos.
Sim, desenvolver mais produto.
Desenvolver mais produto em cima disso.
Teve uma história de uma camiseta, não teve uma história?
Teve umas camisetas
e tal, teve.
Mas a empresa faliu.
Edições limitadíssimas.
Só que a minha está lá, guardadinha.
Mas era a época que a ilustração ainda nem estava tão bem desenvolvida, né? Tipo o Mickey velho, todo torto.
O rato Oswald.
Eu acho uma coisa... Charme, aquela turma da Mônica magrinha.
Sim. Mas uma coisa que eu acho engraçada nessa agenda é pegar o primeiro desenho e pegar o último e ver o quanto mudou de desenho.
O personagem evoluiu.
De tanto de desenhar todo dia, quanto ele muda. Mas a ideia é assim, é montar esse projeto, mostrar para uma editora que tem a viabilidade dele, né, a aceitação dele no mercado.
Se alguém estiver assistindo.
Se alguém estiver assistindo, então...
Ou editoras.
Editoras.
Tem marcas que assistem a gente, é um negócio espetacular aqui.
Então,
programa...
Assim, a ideia é no futuro fazer, que nem tem algumas marcas mais... Algumas marcas estrangeiras, tipo a Mr. Wonderful, que é uma marca,
gringa.
Marca gringa de papelaria, principalmente. É uma marca espanhola, né?
Acho que é espanhola.
Espanhola.
É tudo fofo, assim, não tem exatamente essa missão de ser só... Mas ela é bem motivacional. É. Tem nada a ver, a gente não se inspirou neles, mas quando a gente olha as coisas, a gente fala, putz, queria ter essa linha de produtos que eles têm.
Exatamente.
E a gente é genuinamente brasileiro, etc e tal. E esse é o problema, a agenda em si, ela custa, se a gente for vender unidade, ia ficar R$150 cada agenda.
É, porque pra fazer essa aqui, foi 150. É. Por isso que a gente carrega ela num saquinho plástico.
É com todo carinho.
Todo carinho.
E aí, quanto mais, né, como atacado é assim, quanto mais produzir, mais barato fica. Por
Exatamente.
Isso que a gente precisa de 1000 unidades, por isso que a gente está fazendo o Catarse e... Por isso que a gente precisa dessa meta de 20 mil. É exatamente para imprimir as agendas e todos os kitzinhos e brindezinhos que vêm junto com as recompensas.
A gente entende bem esta coisa de ajuda... popular, que a gente o tempo todo fala aqui neste programinha para as pessoas ajudarem a gente lá no apoia.se/ajudão.com.br, Porque eles vão garantir que esse programa continue existindo, que o site que eles gostam tanto, que tanto elogiam, falam que é bom pra caralho. Gosto, a gente recebe elogio. Os caras falam que é bom, que é legal, tá, mas e aí?
Mas hoje um leitor revoltado, o fato da gente ter gostado de Mãe, aquele filme horrível, cheio de assassinato, não sei o que, você não viu?
Não vi
um grande momento da falta de interpretação de texto. O grande momento da internet brasileira.
Ah, ou ele tudo que ele fez simplesmente foi ler a manchete. Acontece, isso é frequente, na verdade, né? Mas enfim, a gente fala o tempo todo da importância. Mesmo a Central 3, também tem o seu Apoia-se, que é pra manter não só esse programinha maravilhoso com essa gente linda, mas esse monte de programas. Aí tem Thunderbird, tem as Dibradoras, que são incríveis, tem o Trajano, nosso colega de horário. Daqui a pouco a gente desce e encontra com o Trajano lá embaixo tomando vinho antes de entrar no programa.
Ele tem muito mais garbo e elegância que a gente.
Muito mais garbo e elegância do que a gente. A gente mal come uma esfirra no Nilo aqui do lado, mas enfim. É importante pra caralho, galera. Vocês escutam, parece que a gente tá cantando um mantra aqui. Ai, esses caras tão de novo pedindo dinheiro.
Custou R$150 pra fazer essa aqui, acho que eu só tenho uma página.
Porra, Renan!
Tô tentando arrumar.
Pessoal, a versão que vai no Catarse é um pouquinho melhor, tá? O acabamento é melhor, não vai ser outra página.
Pelo menos ela é a prova de Renan.
Nossa, olha, por favor, mano.
É difícil, viu?
Vai vender bem, então. Eu compro uma, o Borbs compra outra. Quanto a isso, tá fechado. Fran, você tava falando de ideias. Então, fora a história da agenda, vamos tentar pensar, talvez... Deu certo. Tá? Vocês alcançaram a meta. Com este programa, a gente ajudando aqui, olha, vocês vão bombar de catarse, vai ser um negócio louco. Conseguiram. Que outros planos vocês têm na cabeça envolvendo a franquia?
Tem alguns mais para agora, tem outros mirabolantes para o futuro. Próximo, fechando, conseguindo a meta, a gente vai agradecer muito, fica muito feliz. A gente ainda vai pedir para as pessoas comprarem, porque mesmo quando a gente bater a meta, vai ser legal, vai continuar tendo unidade ali para vender. Sim. Isso é importante avisar. Assim, por enquanto vai ser essas 1.000 que a gente imprimiu que a gente tem para vender hoje. Então também, quem não conseguir comprar até dia 31 de outubro, paciência. Mas vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente vai passar novembro embrulhando e enviando essas agendas.
Vamos passar novembro embrulhando 1.000 agendas.
E aí a gente vai, ano que vem, se der certo, a gente tem um outro, a ideia para mudar um pouquinho talvez o formato para ano que vem. A gente ainda está desenvolvendo, então não tem nada pronto, mas talvez seja alguma coisa envolvendo tirar foto de fato. Não é um aplicativo, não é um aplicativo, todo mundo fala, faz um app. Não é.
Faz um app?
É, a galeria quer um app.
Galera, que é um app.
Mas, meu, a gente...
Não faz um app, não. Faz um app.
É, um app.
É muito mais legal.
Não rola. Mas a gente quer fazer um formato, talvez, meio hashtag, uma foto por dia. Não tenho certeza. Alguma coisa assim.
Só um detalhe. Quem comprar essa agenda, me avise que eu, no dia 3 de abril, encontrarei você e no dia 30, e no dia 29 de agosto. 3 de abril, eu pago um café para alguém. Estarei lá para receber esse café. E no dia 29 de agosto é Faça um Jantar à Luz de Velas. Estarei lá para comer nesse jantar à luz de velas.
Eu queria dizer só que a sua excelentíssima esposa, que também é ouvinte desse programa, vai gostar um bocado de escutar.
Mas eu tenho interesse na comida, ela sabe muito bem.
Sei bem. Qual... 2 anos a gente está falando de missões, né?
Tem 2 anos, aí a nossa ideia são as missões desse ano. Já pode revelar, Júlio? Quer falar?
Não, revele.
Que é a gente transformar...
Revele porque eu também não sei.
Não, seria transformar em planners ou livrinhos temáticos, já que cada dia da semana tem um tema, então é um ano agradável com o seu amor, um ano agradável divertimento.
Porque, assim, para ano que
toda
vem...
Toda estratégia, minha gente.
Para ano que vem nós temos 15 projetos. se contar tudo, a gente...
16 tem... contando o bebê.
16 contando o bebê.
Olha! Primeiro é exclusivo!
A gente tem...
Esse dá trabalho,
esse,
viu?
Esse projeto...
O Cardinho sabe.
Mas esse a gente não tá pensando em pedir um financiamento coletivo.
Porra, mas é bom, viu?
Olha, eu gostei da ideia.
Acho que um apoia-se de fralda tá legal.
Ia ser bom.
A gente tem... A ideia, esse ano que vem, a gente teria 15 projetos. Porque seria... Como eu disse, cada dia da semana tem o seu teminha, né? Ou nas missões desse ano. Então a gente faria 7 planners. Então seria o... Ana agradável na cozinha, o Ana agradável com o seu amor, são 7 planners semanais, mais a agenda permanente, com todas as missões do ano inteiro. E se alguém calhar e resolver imprimir também, A gente faria também livros um livro com as missões coloridas. Um livro ilustrado, temático, com as missõezinhas coloridas.
Ou seja, material tem e vontade tem aí para ir longe. Aí a longo prazo seria isso, transformar mais produtos e... Vamos ver, agora a gente começou a acordar e querer fazer o Ano Agradável virar alguma outra coisa além das páginas, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer aí.
Enquanto isso, no nosso Facebook, o leitor Paulo Martini mandou um aê, demorei, mas cheguei.
Batido não mexido.
Aí o Rio Coic, tô aqui no ritual de segunda-feira, lavar a louça e escutar o asterisco. Então, olha só, uma missão... Lavar a louça enquanto escuta asterisco. Fica a dica.
Missões patrocinadas não, a gente não descarta.
Mas a gente patrocina com amor, com carinho.
É, a gente não tem dinheiro pra patrocinar nada. A gente, na verdade, pede que as pessoas patrocinem a gente.
E o João Vicente, nunca vi ele comentar.
Não, quem? João? Como é o nome dele?
Vicente.
João Vicente.
Assim, gente, adorei o projeto dos convidados. Dos convidados. Com X.
Dos convidados, tá certo. Sinto falta do Borbs aí falando sobre como foi o dia dele do Rio e qualquer coisa que vale. Desse tempo todo de missões, qual foi aquela que mais bombou? Ou aquelas que mais bombaram?
Como a gente falou, é só falar de crush que a galera pira. Eu ainda lembro dos meus tempos de jovem, e aí eu fico pensando em missões que eu gostaria de fazer quando eu tinha os meus 16 anos. Então, mas fala de amor em geral, que aí quem tem namorado ou namorada também sempre marca o chuchuzinho.
Sempre marca.
Eu não sei, as missões...
Assim, uma que... Eu estou abrindo aqui, porque daí fica até mais...
Tá colando.
Com os analytics do Instagram.
Vamos com fatos e dados, porque assim que o Júlio trabalha. Ele é o cérebro, eu sou o coração.
Escolha e Dedique um Poema foi uma das que mais bombou nesse ano. E a segunda foi Convide Alguém para o Seu Ano Agradável.
Sim, na verdade, as primeiras missões do ano são as que mais bombam, porque obviamente as pessoas começam o ano mega inspiradas. Vou cumprir todas esse ano. Aí vai chegando o final do ano, o pessoal vai sumindo.
Ligue para alguém só para dizer eu te amo.
A galera é apaixonada. Galera.
Aquelas que mais mexem comigo, na verdade, são aquelas que têm a ver com música e comida.
Você não come boa parte das coisas.
Isso é verdade, mas ué.
Não, mas a gente tenta ser muito vegetariano friendly.
Olha aí,
porque
viu?
Senão o pessoal também fica bravo.
O Lord Johansson moraria em Pinheiros, possivelmente. Ele seria um pato hipster, possivelmente.
E aí tem algumas... aquela coisa de artista doido, né? Mas todas as histórias, elas têm... Todas as missões, elas têm uma continuidade.
Eita porra!
E as missões, a Fran, ela fica... Pera! Mas as missões, elas revelam, inclusive, backstory de coisas que nunca aconteceram e nunca são faladas. Mas, por exemplo, uma delas é que o Lorde Gunsley é vegetariano.
Rapaz!
Sabe do mesmo jeito do Scooby-Doo, que você vê quando o salsicha tá comendo sanduíche, é sempre um sanduíche de salada, ou ele nunca coloca carne? É a mesma coisa. O Lorde
Como Gans... assim nunca coloca carne?
O salsicha nunca coloca carne.
Não, pra mim...
E nenhum desenho do Scooby-Doo, o salsicha coloca carne.
Eu sempre entendi que ele come depois da larica. Tá lá a larica ali...
Mas
come.
Não é carne. Aí você pergunta por quê? Porque o dublador era vegetariano.
Caraca.
Então,
e o biscoito Scooby não era de frango?
Mas que caralho de informação é essa?
Desculpa, vem agora.
Ah, você acabou de inventar.
Não, é verdade. Depois procure na internet.
Mas, digo mais, na dublagem original do Scooby-Doo, o biscoito Scooby era traduzido como caramelo.
Sim.
Porque Orlando Drummond tinha uma fissura com doces.
Meu Deus.
Escuta, porque, gente, não deem caramelos pros cachorros, por favor. Vamos, né, pessoa que tá ouvindo o programa aí, pelo amor de Deus. Mas peraí, quer dizer que então It's All Connected, é isso?
It's All Connected.
Rapaz!
Tem revelações sobre quem são os pais.
Fora as referências
dele. Não tem quem são os pais. Tem. Tá inventando essa porra agora.
Não, tem. Toda vez que tem uma missão sobre os pais, tem uma coisinha ali que pode falar o que aconteceu com os pais dele.
Morreram. Que isso, rapaz?
É, assim,
se você der uma olhada...
Eles foram assados.
Caralho, então vou voltar. É o que eu falei. Cadê o chibi, porra?
Desde 2016.
Desde 2016 tem algumas coisas lá. Mas assim, só... Toda vez que a gente faz uma ilustração sobre as missões também, o bom de ter duas pessoas, né, nesse projeto, não ser só eu desenhando, por exemplo... Toda vez eu tento bater com a Fran, porque como ela entende, acho que ela consegue ler melhor o público do que eu, então ela dá uma podada de vez em quando e alguma sim. referência.
Ela é mais jovem, né? Ela é mais jovem.
Ela é mais jovem. É.
Já passei. Aqui,
direto da internet, o Salsicha era originalmente dublado pelo cara chamado Casey Kasem, que era um cara de rádio, e ele se tornou vegetariano, deixou de dublar em 95 porque os caras não toparam fazer com que o Salsicha virasse vegetariano e pediram pra que ele fizesse um comercial do Burger King. Ele deixou de dublar. Em 2002, eles foram atrás dele pra voltar a dublar e aí eles concordaram que a partir dali o Salsicha ia ser vegetariano.
Rapaz! Mas é só nos recentes. É só nos recentes.
A partir de 2002.
Que informação é essa, hein, mano?
Ele se aposentou no dia 4 de julho.
Olha aí, você descobre, 2009. Ouvindo este programa, que o Salsicha era vegetariano e você ainda vem miguelar, pagar R$1 por mês na porra do Apoia-se. Vai largar a mão de ser mão de vaca, rapaz. Ouve a gente, não sei o que, põe lá um dinheirinho. Faz o seguinte, pega R$10. 5 conto pra nós, 5 conto pra Central 3, olha aí, tá resolvido, porra. Aquela galera mão de vaca do cacete, mano.
Ficou pistola.
Porra, fiquei pistola.
Não esquece de também financiar a nossa...
Por favor, por favor. O meu já tá... Eu já financiei a minha agenda, por isso que eu perguntei. Sim. Inclusive, se não tem jeito de sair a agenda...
catarse.me/1ano agradável, tudo junto.
Bem fácil.
Bem fácil e bem barato, viu?
Volto de novo. Aliás, preciso voltar aqui mais uma vez a reivindicação do Borbis. Catarse, apoia-se. Vamos comprar umas url.com aí, meu? Vai. .com.com.br, apoia-se.se, catarse.me. Me ajuda, Brasil.
Apoia-se.se, não. Apoia.se.
Apoia.se. Apoia.se, gente. Não escutem o que eu falei, escutem o Renan.
Apoia-se.
Apoia-se, é isso. Eu queria falar com os senhores, aproveitar aqui que tem pessoas de gostos musicais variados, eu queria aproveitar para falar sobre o Rock in Rio.
Rock in Rio.
Que se encerrou neste final de semana, sua segunda semana. É, exatamente. Renan, o que lhe pareceu? Você que é esse fanboy dos Red Hot Chili Peppers, Chili com dois L's. É... O que achou do show?
Eu gostei, eles fazem um show meio que num lugar comum, assim, eles tocam os hits, ok, resolve, eles não tocam música muito dos anos 80, até, acho que eles não tocaram nenhuma música de Mother's Milk pra trás, né, mas resolve, toca umas músicas com Californication, dos
rapazes então, recentes. Isso me dá um pouco de bode, né,
toca o Californication,
acho uma bosta.
Eu acho legal, fala assim, Cardinho, deixa de ser chato.
Acho ruim.
E eles não tocam nenhuma.
O cara que gosta ruim. De todas as músicas da face da Terra, de repente ele não gosta de uma, assim, não tem não. Explicação.
Californication, o disco inteiro eu acho chato pra caralho.
É legal, cala a boca. É One Hot Minute, que é um puta disco, eles não tocaram nenhuma também.
Cara, o Red Hot Chili Peppers no show de 2001... O show foi chato pra caralho, já falei isso aqui, mas enfim. Não, foi chato. Foi chato. O de ontem eu vi pedaços e eu achei bem melhor. Bem melhor.
Vamos concordar que show bom é do The Who.
Não, mas o.
A The Who, lá. Júlio, aqui, presente.
Puta que pariu.
Eu fui no. Eu não vi o do Rock in Rio, mas eu fui
foi
no show de quinta-feira.
Ele também foi.
Que show, hein?
Que maravilha.
Meu
nossa,
Deus
assim,
do céu.
Foi. Acho que foi um. Era o show da minha vida. Era. Assim, desde que eu me conheço por gente e gosto de música, era o show que eu sempre quis ver na minha vida. Então, assim, foi.
E atingiu as expectativas. Lógico que né? Não, assim, derru, né? Porque o pessoal morreu, não tem o que fazer.
Mas fazer o quê, né? Mas assim, uma coisa que eu.
Mas o filho do Ringo Starr segura bem a bateria ali, mano.
E o baixista e o mano, sensacional também.
Uma coisa que eu. Que eu tava um pouco. Com um pé atrás com esse show, era porque depois eu fui ler e me informar um pouco mais, mas é que eu tava achando que o Roger Daltrey não ia conseguir cantar direito, que nem as últimas apresentações que eu vi dele de alguns shows que eu assisti no YouTube. Aí depois eu vi que em 2009 ele foi diagnosticado com um problema, realmente com câncer nas cordas vocais, sim. Aí... Deu tudo certo.
Deu todo tratamento.
E aí fez todo o tratamento e, meu, a voz dele, do jeito incrível. Que tá hoje, tá incrível.
É.
Porque, quando mais quando você compara com o Ian Ashbury do Coach,
sim,
que não consegue cantar uma frase inteira...
Sim, sim.
Ele tá assim mesmo?
Ele tá assim, ele não consegue. É o Ian Ashbury, ele começa a cantar, ele... Tipo, ele fala, ele não consegue fazer a frase, manda pro público, o público...
E dá aquela enrolada.
Exatamente.
E ele ficou pistola, meu. Ele ficou pistola no show, porque isso eu acho que é um erro do festival, né? É, The Who não tem muito a ver com The Cult, tem menos ainda a ver com Alter Bridge.
Podia ser o Carlinhos Brown.
Não, ok. Mas, não, sim, mas é que... metade do público não tava vibrando com o The Coach
não,
ali.
E ele
falou isso, ele falou, não tá parecendo o Brasil, não sei o quê. E aí depois o público melhorou um pouco.
É, e também ele tava falando, ele chegou bem garganta e com autoestima lá em cima, falando que não é só um show de abertura, é um show do Coach. Tipo, ninguém está indo pra ver o Coach.
É, exatamente. É complicado.
Mas o foda aí, na verdade, desse São Paulo Trip, São Paulo Trip. É que acho que dessas combinações, eu acho que a que menos combinou de fato foi a do The Who, né?
Sim.
E tipo, eu não tô falando de bandas ruins. The Cult é uma banda boa. Alter Bridge é uma banda boa. Sacou? Não acho maravilhosa, mas eu acho uma banda boa.
Mas
eu acho uma banda competente.
Sim.
Mas de qualquer forma não casava ali, né?
Teria sido melhor colocar o Cachorro Grande e o Ira, por exemplo.
São duas bandas que têm uma
grande ligação com o The Who, uma influência muito forte.
O Ira abrindo, passando pra Cachorro Grande, que fica um pouco mais psicodélico, ou o contrário também.
Fica
fantástico, ia ser fantástico. Ia ser exatamente isso. O público tá muito mais.
Isso é exatamente isso que você não falou.
Tinha gente que foi com a camiseta do Alter Bridge que não sabia nada de The Who, que era um pessoal mais jovem. E tinha gente com a camiseta do The Cult. Mas a grande maioria foi ver The Who, cara.
Sim.
E aí ficou meio... Mas fantástico o show do The Who, a voz do Roger Daltrey. E assim, bota no bolso o Robert Plant. Que morreu.
Olha aí, rapaz.
Que morreu.
Olha aí, rapaz, aí complicou, hein? Polêmica.
Hoje em dia...
Não. Tá.
Hoje em dia, acabou. E ó, digo mais. Robert Plant copiou o corte de cabelo do Roger Daltrey.
pelo menos. E o Ian Ashbury acha que é o Jim Morrison, né?
Sim.
Não, mas ele sempre achou, né?
Não, mas.
Acho que a vida toda, vai.
Então, até eu tinha mostrado umas fotos dele pra Fran na época que ele achava que era índio. E aquele cabelo escorrido lá.
E aí o Ian Ashbury tocou no The Doors of 21st Century.
Eu vi, eu até fui ver quando eles vieram pro Brasil, eu também fui assistir. E nessa época que ele falou, não, sou a reencarnação do Jim Morrison.
Meu Deus.
E a partir daí ficou aquele estilinho o tempo todo.
E Guns, as pistolas
e rosas,
o que lhes pareceu?
Era?
Vocês assistiram? Eu achei, na verdade, que o Axl, na real, ele... A voz ele já foi pior, já esteve bem pior.
Mas também já esteve muito melhor.
Não, tá bom, mas eu não vou comparar com a voz dele de 20 anos.
Eu concordo. E eu acho o seguinte, assim, as críticas...
Em 2001,
quem sabia?
Ele não conseguia cantar. Sabe esse negócio que o Júlio tava falando do Jean Super? Ele conseguia cantar. Ele arfava no meio da música e aí acho que ele ia lá pro fundo passar um balão de oxigênio.
Tinha várias pausas aquele show mesmo. Mas a gente sabe que hoje em dia, ele como cantor, não é nem sombra daquilo que ele foi. Mas acho que vale por ser o Guns N' Roses ali, fazendo um show e tal. Tem o Slash ainda mandando muito bem. E eu acho isso tudo válido. Se você quiser ouvir
os caras
perfeitos tocando, vai vir no Spotify.
Então, eu acho que esse é um outro ponto. Por exemplo, foi a mesma coisa lá do Bon Jovi. Bon Jovi é um cara que já não tem mais a mesma voz, é óbvio. Mas o cara faz um show honesto, pelo menos. Ele faz aquilo que... tá se esperando dele quando ele sobe no palco. O que a banda entrega é exatamente o que o público tá esperando e tal. E aí ficou esse negócio, mas ele perdeu a voz, hippie a voz do Axl Rose, do Bon Jovi, não sei o que, não sei o que lá. Galera, no fim das contas, cara, o espetáculo vale muito mais do que a voz do cara. Eu entendo que você esteja esperando que o cara consiga alcançar um puta agudo, mas o cara já quase 50 anos na cara, mano.
E também outra coisa. Eu acho que ninguém vai no show de rock esperando que o cara, o vocalista, alcance a nota XPTO de não sei o que.
Ah, vai. Eu acho que não. Eu não vou. É tipo, eu não.
Eu vou pela experiência.
Eu também não. Tá, mas quem vai é o cara que é tipo guitarrista, sacou? Guitarrista que fica esperando. Não, guitarrista de show de guitarrista. Não, eu tô falando o cara que vai nessas coisas e espera, sei lá, que o cara alcance a nota exatamente como é no CD. É o cara que vai em show de guitarrista e ele também é guitarrista. Então ele fica esperando o cara errar a nota. Se o cara errar a nota, ele fica. Puta que pariu, mas cagou a música tal.
Não, e tem outra coisa também. Você falou do Red Hot Chili Peppers 2001. Eles estavam de saco cheio, eles estavam um bagaço naquele show.
Tavam,
e se você pegar depois a apresentação que eles fizeram no VMA, acho que 2001, que é depois, é horrível. Muito ruim.
É, então.
Dá uma procurada no YouTube. E também tem isso: um turnê, desgaste. As bandas, vai saber o que eles fizeram antes. O Guns acho que vem de uma turnê razoavelmente longa já agora.
Sim, sim.
E o show deles é muito longo. 3 horas e meia. Acho que se fosse show de 2 horas, a voz do Axl tava melhor.
Sim, o Júlio tem até a teoria de que o Rock in Rio é maravilhoso pra São Paulo, pra quem tá em São Paulo, que pega os caras igual. A gente foi ver The Who antes deles se apresentarem no Rock in Rio, então eles estavam mais mais no pique.
Estavam descansados, né?
É, e geralmente é um pouco em formato, mesmo que tenha sido no estádio, é relativamente menor.
E pode acontecer que nem coisa, coitado, Third Circle to Mars. Chegaram no Brasil no mesmo dia e fizeram um show. Poxa, que triste.
É. Ah, que então, peninha.
Não, mas eu vou te falar, assim, teve uma hora no show do The Who que eu fiquei assustado, porque o Pete Townshend foi dar aquela deslizada de joelho e travou, bicho. Não foi pra frente, cara. Ele só pousou de joelho. Eu falei, ai.
Já não tá mais na idade.
É, né? Levantou em pé, eu falei...
Não, Alice mas... Cooper foi um puta show. E Alice Cooper era um cara que, inclusive, devido ao show que ele fez no palco Sunset, ele merecia estar no palco mundo, cara. Aquele show merecia... Não, ele tava no Sunset. O show foi maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Quem que tava se apresentando no mundo, mais ou menos no mesmo horário?
Mais ou menos no mesmo horário. Não, na verdade, acho que o mundo teve. Foi o dia do Aerosmith? Acho que foi o dia do Aerosmith. Que teve o Scalene, depois teve o Fall Out Boy, depois o Def Leppard e aí o Aerosmith. Que o Def Leppard é aquela história, cara. Fez um show exatamente como o do Motley Crue no último Rock in Rio. Um show legal, bacana, super produção, não sei o quê, mas as pessoas que estavam lá grudadas no palco não estavam pra ver eles. Então não estavam empolgadas como ficariam o do Motley Crue quando entrou o Metallica ou do Def Leppard quando entrou o Aerosmith. Os caras não estavam empolgados. Então meu, o show foi meio morno, assim, meio frio, sabe?
Sim.
E o Def Leppard é uma banda muito de balada também, assim, tem as baladinhas, tá? Love Sugar, aquela história toda, né? Love Bites, Pour Some Sugar on Me, enfim. Então tem aquela história de que, né, não era muito, podia ter colocado o Alice Cooper no palco principal, o Def Leppard no outro.
Boa.
Tava resolvido ali a dívida que o Rock in Rio tinha com o Def Leppard tinha com o Rock in Rio, aquela história toda.
Amigo internauta, Cardinho, o Rio Coy que fala, Incubus foi do caralho.
Foi.
E Fob é emo Cardinho, não entendi isso.
Ele tá querendo, enchendo o saco, ele já me falou, já falamos sobre isso no Twitter, inclusive, que é o Fall Out Boy. Que o Fall Out Boy é emo. Eu discordo. Ah, não é emo porra nenhuma.
Porque ficou emo Cardinho. Eu fiquei pensando no Cardinho emo. Esse é legal.
Ia ser esquisito, mas não. Mas eu não acho, não. De verdade. Eu acho que talvez ele estivesse na metade do caminho pra ser emo. Mas emo de verdade, raiz mesmo, era o My Chemical Romance, Gucci Mane, essa galera
e tem
aí.
O João também pergunta, dessas bandas mais clássicas, com exceção de Pink Floyd e Led Zeppelin, falta alguma pra vir no Brasil?
Cara, se você pensar banda clássica...
Rock in Rio 2019.
Clássica? Putz, acho que... Quem eu acho que nunca veio ao Brasil? O... Putz, como é que é? O Jefferson Airplane nunca veio pro Brasil, certo? Acho que não.
Você é especialista em música, se você diz...
Puta, a banda que tem a mina, que é maravilhosa, a banda. Como é que é o nome, caralho?
A banda...
Puta, e agora pra lembrar o nome da banda vai ser um inferno na terra. Eu vou lembrar porque acabar o programa. Dizer, beijo, galera, falou, não sei, Fleetwood Mac.
Foi boa essa tática.
Foi boa, foi boa. Fleetwood Mac acho que nunca tocou no Brasil, pelo que eu me lembro, acho que nunca tocou.
Galáxia 2, se eu for no show, chora o show inteiro.
Pra caralho, é isso, cara, é isso. Dessas mais claras, mas acho que, sei lá, desse tamanho que ele tava falando, Led Zeppelin, o caralho, acho que aí acho que vieram todos,
Eu acho assim, pelo menos das que eu queria ver na minha vida, acho que eu já vi todas.
Que são as clássicas.
São as clássicas.
Que é só o que você gosta.
Só se o Led voltasse pra mais um show e falasse, vamos pra América do Sul, né?
Ah, mas não sei. Eu acho que Primeiro que ele acho que nenhum deles se aguenta mais, né?
Ah, não, né?
Chegou... Olha, o Guns não se aguentavam mais e estão aí,
não,
né?
O Pete Townshend deu entrevista falando que não aguenta mais o Roger, não aguenta mais show.
Ah, mas o Pete Townshend não aguenta mais o Roger Daltrey.
Já tem umas décadas já.
Mas eles estavam muito de boa, estavam muito
felizes. Eles deram até um abrazinho.
Você viu ele dando um abraço?
Eu caí, achei que eles se amavam até hoje.
Não. Bom, minha turminha, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programinha.
Tichu Cardinho, acabou com Tichu Cardinho.
Não, o senhor Leandro e a minha, ele desliga, gente. No meio do tô falando e pum, desliga. Olha lá, senhor.
Premiação, hein?
Não tivemos então nenhum efeitinho sonoro hoje. Só que o Borbes, eu tava aqui, olha aí, que pena.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Júlio, Fran, olha, queria é... agradecer a... O que, que é que você
tem
tá aí?
Tem um efeito sonoro chamado Cantar Bob Dylan.
Não, não tem um Cantar Bob Dylan.
Tem um, é como funciona.
Poxa, ninguém canta com Bob Dylan.
Júlio e Fran, queria agradecer a presença de vocês neste programinha mais uma vez. Queria pedir para vocês deixarem como as pessoas encontram o Ano Agradável.
Bom, primeiro, se quiser ir direto pro Catarse, é catarse.me/umanoagradável. Facebook, Um Ano Agradável. Instagram, @umanoagradável.
É bem fácil pra cacete, né?
Tem até uma conta
é bem agradável.
Tem até uma conta no Twitter chamada Um Ano Agradável que só tá lá pra reserva de marca.
Não precisam seguir.
Acho que devia, na verdade. Pô,
melhor rede social.
Melhor rede social do mundo.
Sim, é melhor Sim, rede é melhor. Social. Por isso que a gente ainda não quis chegar lá.
Quer chegar preparado, assim, né? Muito bem, muito bem. Pode, missões de 140 caracteres, olha aí, ó.
Pois é.
É, jornalista Eduardo, tem alguma última questão que queira levantar aí, não?
Não, tô tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí semana que vem.
Muito bem, que bom.
Muito feliz.
Renan, tem algo a dizer aí?
Sobre não... a Mulher Maravilha?
Não, Mulher Maravilha não. Essa piada do Borbs.
É, não, na verdade tem. Warner, um recado pra vocês. Mulher Maravilha tem hífen, tá?
Sim.
Nossa, é verdade, gente. É verdade. Por favor, obrigado por ter falado isso, Renan. Verdade. Por favor. Gente, é isso, então. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo!
Tchau!
Tchau! Tchau. You were